Boa noite aos colegas de Fortaleza. Hoje vamos fazer um trabalho, uma conferência com várias interações sobre o excesso da opinião alheia. É um ensaio. Um ensaio que traz alguns apontamentos de pensadores que se ocuparam deste assunto, de alguns filósofos. E vamos trabalhar isso em interação com a filosofia clínica. Bem, inicialmente eu gostaria de recuar no tempo. E vamos então lá para os primeiros 30, 40 anos dos anos 1800. E vamos aos fragmentos de Schopenhauer. Vamos iniciar considerando as ideias de Schopenhauer sobre esse assunto. Imaginem, estamos na primeira metade dos anos 1800. Observem a atualidade do que o Schopenhauer coloca a respeito do que estamos trabalhando hoje. Ele diz: na realidade, o valor e a preocupação constante que atribuímos à opinião alheia ultrapassam, em regra, quase todo o objetivo ponderado, de modo que ela pode ser vista como uma espécie de mania generalizada ou antes inata. Em tudo o que fazemos ou deixamos de fazer, levamos em consideração a opinião alheia, quase antes de qualquer outra coisa. E se fizermos uma análise precisa, veremos que dessa preocupação nasce praticamente a metade de todas as aflições e de todos os temores sentidos por nós. Pois a opinião alheia é a origem de todo o nosso amor próprio, muitas vezes magoado por ter uma sensibilidade doentia, de todas as nossas vaidades e pretensões, bem como de nosso fausto e de nossa presunção. Assim se colocou Schopenhauer sobre essa questão: a opinião dos outros, o excesso dessa opinião. Observem que, na opinião do nosso colega filósofo, em outro contexto, em outra época muito diferente da que estamos vivendo, com outros contextos muito distintos do nosso, e, no entanto, a opinião dele parece tão atualizada, não é? E ele mostra já de modo direto, amplo, aberto, o que ocorre. Ele diz, ele não coloca que isso é uma parte dos nossos problemas, que isso é um elemento lateral, periférico, não. Ele coloca como um dos elementos centrais da nossa vida. Olhem, vou repetir um trecho do que ele disse: em tudo o que fazemos ou deixamos de fazer, levamos em consideração a opinião alheia, quase antes de qualquer outra coisa. E ele diz que disso ocorre que praticamente a metade das nossas aflições, dos nossos temores estão aí. Olha, não é algo que possamos deixar assim de lado e considerarmos que não há uma relevância quando caminhamos pelo parecer de Schopenhauer. Bem, mas Schopenhauer tinha inúmeros elementos em torno disso. Como isso se instituiria? Já que, então, na opinião do filósofo, é um manancial de problemas nas nossas vidas, isso, não é? A tal ponto que tudo que fazemos ou deixamos de fazer leva isso em consideração, pelo menos assim era para ele. Então, qual é o elemento que vai registrar, que vai trabalhar com isso, que vai pesar, medir, colocar nas devidas considerações? Aqui ele vai conversar com Kant, e ele diz assim: Kant institui no íntimo de nossa alma um tribunal completo, com processo, juiz, acusadores, advogados e uma sentença. Se tudo se passasse dentro de nós exatamente como Kant representa, seria de admirar que ainda pudesse existir um homem, nem digo tão ruim, mas tão estúpido a ponto de agir contra a própria consciência. Pois uma instituição sobrenatural, não tão característica como essa na nossa consciência, e um tribunal de exceção dissimulado como esse na escuridão misteriosa do nosso íntimo, por certo, aterrorizariam todos nós e nos incutiriam um medo de demônios realmente capazes de nos demover da intenção de obter vantagens breves e passageiras, em vista da proibição e das ameaças de poderes assustadores que se manifestariam de maneira tão clara e próxima. Mas, em vez disso, na realidade constatamos que a eficácia da consciência é, de modo geral, tão fraca que todos os povos já pensaram seriamente em auxiliá-la por meio da religião positiva, ou até mesmo em substituí-la por esta. Schopenhauer se afasta aqui de Kant. Ele acha que não, que problemas como este que ele acaba de dizer, da opinião dos outros, não se refere e não pode ser catalogado por um processo apenas daquilo que se chama estar ciente disso. Lembrem que no Mundo como Vontade e Representação e em outras obras, Schopenhauer vai chamar a atenção para o que é irracional, não para o que é inconsciente. Aí são elementos diferentes. Irracional no sentido de vir de dentro, fluir, não é? E se colocar de maneira muito aberta e ampla. Até que ponto isso seria fator ou seria só um prenúncio social? E o que nós, como filósofos clínicos, como terapeutas, como aqueles pesquisadores que buscam a compreensão desses fenômenos, teriam a dizer sobre isso? Então vamos agora aproximar um pouco esses elementos. Primeiro, vamos considerar os nossos dias. O que temos vivido? O que vocês têm passado aí no Brasil nesse momento? Um colega acabou de colocar, quando iniciamos aqui os trabalhos, estávamos conversando e nós não colocamos isso em gravação, mas um dos colegas colocou que a vontade que ele tem é de voltar ao tempo em que era a gente transmitia os recados por fumaça. Tamanha são os problemas que estão sendo disseminados pelas redes sociais. E de fato, não é? Não estamos falando do homem massa de Ortega e Gasset, aquele que vai ter um comportamento de manada. Estamos falando de pessoas tidas como bem informadas, pessoas que têm acesso à reflexão ponderada, aquelas pessoas que costumam, em épocas difíceis, em épocas de transição, ter um pensamento mais profundo sobre o que se passa, não se deixando levar diante dos primeiros ventos, pois muitas destas pessoas já sucumbiram à panfletagem. E vocês têm visto isso, a dificuldade que é, não é? Colegas, amigos das mais diferentes áreas e o quanto às vezes uma opinião expressa a favor ou contra determinado candidato gera um ruído de comunicação, ofensas pessoais, descredenciamento da palavra da pessoa, entre outras coisas. Ora, se não há um diálogo, o que podemos esperar? O que está acontecendo não é, em parte, um excesso de peso à opinião alheia quando discorda de nós, quando concorda conosco? Mas não é apenas nesses extremos que nós vemos tais coisas, não. Há muitos exemplos, muitos, muitos, muitos exemplos. Olhem, como filósofos clínicos, quando estamos diante deste fenômeno, nós procuramos compreender, via historicidade da pessoa, nos devidos contextos, como, ao longo da trajetória desta pessoa, da existência dela, foram se constituindo os elementos que apontam para uma relação com a opinião alheia. Por exemplo, algumas crianças, desde muito cedo, por influência às vezes da escola, às vezes dos pais, é muito difícil dimensionar o que tem maior peso subjetivo. Por vezes é a escola, por vezes nem são os pais, são tios, por vezes é uma pequena comunidade religiosa. São vários os fatores que podem aqui operar e ter uma determinação, né, quanto a isso. Mas quando nós acompanhamos a historicidade de uma criança, de uma pessoa, muitas vezes nós notamos que desde cedo há uma hipersensibilidade à crítica. Muito cedo, com 3, 4 anos, às vezes uma observação da mãe, olha, não faça assim, isso não é algo que alguém que tem bom senso faça, ou que alguém que é, ou de alguém que é bom faça, e a criança fica extremamente sentida, tolhida, machucada. Mas outras, às vezes o próprio irmão gêmeo desta criança não sente nada disso, nem da bola. Por vezes, então, uma hipersensibilidade à crítica já se instaura desde cedo na vida de alguns. E há um leque tão grande de opções de por que algo assim pode ocorrer, não é? Outras vezes não vem daí, outras vezes vem de necessidades. A pessoa aprende que a dependência à opinião alheia faz suprir determinadas necessidades que ela tem. Então, ao se comportar bem, a opinião alheia vai lá e lhe dá comida. Ao se comportar bem, a opinião alheia vai lá e lhe propicia uma boa escola. Então, determinadas pessoas aprendem a relacionar necessidades com opiniões alheias. Não é à toa que alguns, depois de adultos, não é, entram em pânico quando a opinião alheia é contra elas. Porque, em muitos casos, tais pessoas imaginam que, por terem opinião alheia contra elas, suas necessidades estarão em grave risco. E, às vezes, a pessoa atravessa um período de grandes necessidades. Mas não é apenas isso. Há muitos outros elementos que fazem com que a opinião alheia possa ter uma dimensão dessa ordem, às vezes até maior. Olhem, eu vou ler para vocês um pequeno encarte escrito por Benjamin Franklin. O texto é longo, eu separei uma parte dele. Então, a parte que eu separei, ele está advertindo as pessoas que o leem, dizendo que eu espero que essas advertências sejam úteis e faça você emitir juízos e fazer críticas a menores, pois mesmo que eles sejam, acima de tudo, frutos da imaginação, trazem consequências sérias para a vida, pois resultam em mágoa e infelicidade. Ele está se referindo aqui àquelas pessoas que, por onde passam, aonde vão, elas costumam criticar. Sempre ver um lado pesado das coisas, sempre ver um lado difícil. Ele diz que isso acarreta uma série de problemas. Então ele vai contar uma história sobre um velho filósofo. Olhem a história interessante que este velho filósofo e como ele, o critério que ele elegia sobre esses elementos do peso da opinião alheia. Então o Benjamin Franklin escreveu: por experiência própria, um velho filósofo havia passado a evitar o tipo de atitude e se afastar de pessoas assim, como essa que ele descreveu, muito críticas, sempre prontas a ver o pior, tal. Como outros filósofos, ele tinha um termômetro que indicava a temperatura e um barômetro que mostrava a chance de tempo bom ou ruim. Mas como existe um instrumento para descobrir à primeira vista esta característica desagradável em uma pessoa, ele usava as próprias pernas. Uma de suas pernas era notavelmente bonita e a outra torta e deformada por causa de um acidente. Se durante a primeira conversa um estranho olhasse mais para a perna feia do que para a bonita, o filósofo já começava a ficar com o pé atrás. Se falava da feia e nem reparava na perna bonita, isso bastava para o filósofo não começar a amizade. Nem todos podem usar as pernas como instrumento, mas basta prestar atenção no outro para observar seus sinais e, a partir disso, tomar a mesma decisão do filósofo: evitar fazer amizade com quem mostra essas características. Portanto, se você é uma dessas pessoas que vivem criticando, reclamando, descontentes, infelizes, mas deseja ser feliz, respeitado e querido pelos outros, meu conselho é: pare de olhar para a perna feia. Benjamin Franklin. Em filosofia clínica, nós temos tantas diferenciações a partir deste texto, não é? Primeiro, algumas pessoas não se importam de se relacionar com quem ficará acentuando a perna feia delas, porque no bojo das considerações e daquilo que é pertinente e determinante na alma dessa pessoa, talvez isso nem conte. Tantas outras coisas virão antes. A opinião alheia não terá peso para algumas pessoas. Para outras pessoas, isso será tão relevante, tão determinante, que elas afetarão maneiras, modos, vão maquiar essa perna, vão colocar próteses, vão fazer verdadeiras ginásticas existenciais para poderem prosseguir suas caminhadas, sua vida, suas coisas. Com o que estaria ligado esse excesso de peso dado à opinião alheia? Seria apenas esses elementos que vimos até aqui? Se vocês consultarem manuais, livros, de tratados de psicoterapia e alguns terapeutas como Abraham Maslow, Nathaniel Branden, Daniel Goleman, também tem o Wayne Dyer também, todos eles e outros mais, Karen Horney, eles trabalharam essa questão do peso existencial da opinião alheia. Sabe que os senhores encontrarão em todos esses autores e em outros mais uma peculiar relação que em filosofia clínica nos soa muito esquisita, muito insólita, segundo os nossos trabalhos, mas que terá links de conversação conosco. Eu me refiro àquela associação, muitas vezes apriorística, entre a opinião dos outros, o peso que elas têm excessivo para alguns, e a autoestima. Se vocês, após a nossa aula de ensaio de hoje, procurarem textos, obras, observem como surge esta relação. O que faz com que tantos terapeutas tenham dado tanta vazão, tanta atenção, tanta pontuação a esta relação entre o peso excessivo da opinião dos outros e a autoestima? Por que essas duas coisas necessariamente estariam vinculadas? Olhem, eu vou dar um exemplo para vocês em que pessoas que têm uma maravilhosa autoestima, segundo os nossos padrões de época, sabe, e são que serviria até como exemplo para muitas outras, se colocássemos isso a título de modelo, e, no entanto, padecem incrivelmente da opinião dos outros. É o caso de pessoas que têm uma autoestima elevada, segundo os nossos padrões de época, e, no entanto, são muito vaidosas. Não é propriamente a autoestima delas que está em questão, mas a vaidade que vai fazer a dependência com a opinião alheia. Por vezes essa vaidade poderá estar ligada, por exemplo, com a autoestima. E aí temos outras questões. Mas citei isso apenas para mostrar que não há em filosofia clínica uma relação necessária e apriorística entre essas coisas. Uma pessoa pode ter uma excelente autoestima e, no entanto, ser refém do excesso da opinião de outras pessoas. Nesta parte específica, eu vou parar o gravador para que nós possamos conversar, trocar ideias, considerações sobre isso que vimos até aqui. Após as valiosas contribuições dos colegas, vamos então agora aprofundar um pouco mais os trabalhos. Do ponto de vista da filosofia clínica, conforme acabamos de ver quanto à historicidade que vamos fazer, localizar a pessoa na base categorial onde ela vive, época, costumes, uma série de outros preceitos, também examinaremos a estrutura do pensamento dessa pessoa. Apenas com base nisso, o que eu vou dizer a seguir parecerá razoável. De outra forma, soaria muito difícil para os padrões da nossa época. Uma época na qual há em muitos lugares do saber, do pensamento, existe quase um chavão de época. Como esse chavão que acabamos de ver que praticamente dar muita audição a uma opinião alheia com autoestima. Já vimos que não necessariamente. Uma pessoa pode estar imbuída da melhor autoestima e, no entanto, a opinião do outro ser extremamente relevante para ela. Uma coisa não necessariamente diz respeito à outra. Então, recuando um pouco, o que eu vou colocar. Por favor, coloquem dentro dos critérios do que vocês estudam em clínica. A priori, nada há de errado, nada há de mal, nada há de nocivo e de desaconselhável, de desabonador em uma pessoa dar excessivo peso, valor, importância à opinião de outros. Não há nada que desautorize isso e que diga que isso é um impedimento ao crescimento, um impedimento à autonomia, um impedimento ao exercício existencial da criatura, de forma alguma. Se estamos compreendendo que cada pessoa possui sua individualidade, sua subjetividade, seu modo de ser no mundo, e que isso está respaldado, ancorado numa base categorial, etc. Ora, por vezes nas nossas vidas, nós, por exemplo, seguimos a opinião de uma instituição religiosa, ou às vezes uma religiosidade, às vezes de alguém com quem convivemos, amamos, confiamos e que tem um discernimento e uma sabedoria para determinada coisa que nós não temos. Que mal há? Qual é o erro? Qual o impedimento de, até às vezes durante um ano inteiro, mais que isso, estarmos profundamente atrelados à opinião alheia? E ela, inclusive, ser mais forte e determinante para as nossas ações do que os nossos próprios pensamentos e orientações. Muitas vezes, no próprio processo de educação, no próprio processo de formação familiar, num desenvolvimento de um relacionamento afetivo, isso pode ocorrer. Quando feito dentro de determinadas premissas e cuidando do desenvolvimento, as etapas historiográficas, quando elas existem, e outros fatores na pessoa, o que há que possa impedir isso? Por vezes, uma opinião apressada e descontextualizada é grave, tem consequências graves para isso. Você vai à casa de um amigo e nota que a esposa dá uma excessiva importância à opinião dele sobre certos assuntos da casa, por exemplo. Então você acha isso errado, você acha que é um desequilíbrio, que precisa tomar alguma ação. Se há um desequilíbrio, se há um agente patogênico, entre aspas, talvez seja a nossa ação nisso. Por não estar levando em conta certos contextos. Por vezes, na engenharia geral das coisas, nessas balanças e gangorras que movem os gonzos da vida, por vezes a opinião do outro é excessivamente determinante numa relação familiar e, no entanto, em outras áreas, não é. Em outras áreas, por exemplo, a opinião dele pode ser excessiva e importante quanto ao fator econômico e como a família vai se gerenciar por isso. Mas quanto ao aspecto educacional, talvez não seja. Talvez seja de um filho mais velho e não dele. E na engenharia, nos equilíbrios, nas balanças que fazem com que a família se institua como tal, isso pode estar muito bem ordenado. Até que uma opinião desavisada de fora e autorizada pela égide de ser um terapeuta, um pensador, coloque tudo isso em risco a perder. Então há que se ter cuidado quanto a isso, ok? Por vezes, num relacionamento afetivo, uma pessoa tem a opinião excessiva sobre a outra, e isso é claramente às vezes perceptível. No entanto, afetivamente, esta primeira, que parece tão altiva, na verdade está cativa da afeição do outro, numa troca que na economia dos fatores ali que estão em andamento, funciona perfeitamente bem. Apenas alguns são mais visíveis que outros. Mas já imaginaram se você já tem toda uma fórmula pronta, se você já sabe as respostas, já sabe o que é, do que não é, do que funciona, do que não funciona? Na obra Inteligência Social, de Daniel Goleman, ele coloca o seguinte: o fato de nos sentirmos avaliados ameaça nossa identidade social, ou seja, o modo como nos vemos através dos olhos dos demais. Essa sensação de valor, status social e, consequentemente, autoestima surge das mensagens acumuladas que os outros nos transmitem sobre a forma como nos percebem. Esse tipo de ameaça à posição que o outro atribui a nós exerce um impacto poderoso em nosso funcionamento biológico e até em nossa sobrevivência. Afinal, inconscientemente concluímos que, se formos considerados indesejáveis, não só nos sentiremos envergonhados, mas também rejeitados. Em boa parte dos casos, talvez isso se forme desta maneira, como Daniel Goleman coloca na sua obra Inteligência Social. Ou seja, pelos nossos padrões de época, sim, é provável que muitas pessoas se sintam ameaçadas na identidade social delas quando você disser: olha, você será avaliado. No entanto, e os senhores já devem ter visto isso em clínica mais de uma vez, algumas pessoas precisam necessariamente da avaliação. A avaliação não é um peso para elas, é um ato de libertação. A avaliação, para alguns, inclusive com notas, com escalas, elas precisam disso porque elas se orientam para o crescimento delas por aí. E elas apreciam a avaliação como um indicador, não exato, muitas vezes próximo, dos progressos que elas fazem. Então, alguns pedem, vocês já devem ter visto isso, inclusive em aula, alunos que nos pedem: professor, faça uma prova, me dê uma nota, para mim é importante e tal, não é? Ou seja, não. E da mesma forma, quanto ao fator existencial, para muitas pessoas, a excessiva opinião do outro na vida delas é um registro de referência que entra na pauta do diálogo, não da imposição. Pode ser demasiado para quem vê isso de fora pela primeira vez, mas para quem se aproxima, isso pode estar no âmbito do diálogo, dos aprofundamentos, é algo importante de ocorrer. Antes de prosseguir, vou fazer mais um intervalo. Eu vou parar o gravador para que vocês possam colocar considerações, reflexões sobre este ensaio, sobre a opinião incisiva alheia que estamos trabalhando hoje, nesta noite de sexta-feira, para os colegas do Ceará. Então, após mais uma parada e várias considerações aqui muito importantes, que fazem aprofundar aqui os nossos estudos, eu quero contar para vocês dentro da obra do Wayne Dyer, que é um pesquisador norte-americano, ele é um terapeuta da área da psicologia. Numa das conferências dele, ele contou que um orador foi falar para um grupo de pessoas que era dependente do álcool. E esse palestrante, ele queria mostrar de maneira inequívoca o quanto o álcool realmente era terrível para a vida daquelas pessoas. Então ele apresentou numa pequena mesa dois copos. Aparentemente os dois tinham água, só que um apenas tinha água, o outro tinha álcool. E ele pegou uma minhoca, coitada da minhoca, e a colocou dentro do copo com água. Ela saiu, nadou um pouco, se dirigiu à borda do copo, né, e já estava deixando ali na superfície, já estava deixando o copo. E a mesma minhoca ele pegou e colocou no outro copo com álcool. E aí a pobre minhoca veio a morrer. E então esse conferencista disse para a plateia, né? Olhem, isso mostra, não é? As conclusões vocês estão vendo. Que conclusões vocês podem tirar disso aí que vocês estão vendo? E aí lá do fundo do auditório, um senhor falou que ele concluía que quem bebe nunca vai ter vermes. Já que a minhoca morreu, ele achou, a conclusão dele foi essa, que beber era bom, nunca teria vermes. Bem, o Wayne Dyer diz com isso que quando você for expor algo para alguém, for colocar suas ideias, suas considerações, essa pessoa lerá isso pelos valores que ela tem, pelas crenças que ela tem, pelos preconceitos que ela tem, por tudo aquilo que ela viveu. Esses serão os filtros de onde ela olhará. Indo um pouco além disso que o Dyer nos coloca, em filosofia clínica, o que vocês veriam? Que muitas vezes a opinião excessiva que uma pessoa dá sobre algo nas nossas vidas nem é conosco. Nem é conosco. Às vezes uma opinião, a pessoa tem uma opinião já formada sobre filósofos. Quando alguém nos apresenta ela como filósofos, ela já pode exprimir uma determinada opinião muito dura, muito crítica. E, no entanto, não é exatamente com a minha pessoa, mas é com uma parte de mim. Não é essa parte que se chama filósofo dentro da minha existência, entre muitas outras que a gente tem. Pai, mãe, irmão, amigo, etc., cidadão, muitas coisas. Nossas emoções, nossos sentimentos, é muito maior que isso. Então, aqui nós já estamos diante de um primeiro posicionamento. Ou seja, não é interessante dimensionarmos essa opinião excessiva do outro, essa opinião excessiva alheia, quando se dirige a uma vida. O que sabe esse outro para opinar? O que sabe esse outro para dizer? Quem é esse outro que opina? Tudo isso precisa, provavelmente, ser levado em conta para pessoas que padecem de coisas como esta. Às vezes, elas não prestaram atenção que quem fala é uma pessoa desautorizada para falar, que quem fala é uma pessoa que não é competente para falar. Que quem fala, na verdade, nem está falando para ela, ela está ali de passagem e por acaso caiu naquela rede. Mas além disso, tem outros elementos do próprio discurso. de quem fala e as considerações em torno disso. Muitas vezes quem fala vai falar para uma parte de nós, mas quando essa opinião excessiva vem para uma parte de nós, eu sei que vem para uma parte minha, ou eu estou considerando o todo. Por vezes uma pessoa nos diz algo: ah, você fez isso errado, não era para fazer assim, isso não é certo, você não agiu certo. A pessoa está irritada, está magoada, mas ela não está falando com a nossa pessoa, não está falando com uma parte ampla de nós, está falando com uma parte muito específica e às vezes muito pequena, ainda que o discurso pareça tão contundente. Todo o resto ela está dizendo que nos ama, todo o resto ela está dizendo que nos quer bem, todo o resto ela está dizendo que gosta de estar conosco. Apenas esse dado específico. Por que esse dado específico se tornou tão grande que fez parecer todo o resto menor que ele? O que faz isso parecer assim? Há muitas razões. Para algumas pessoas, pela estrutura de pensamento delas, depende de onde isso pega. Às vezes pega numa área sensível da existência dessa pessoa. Para alguns, a área sensível é a autoimagem. Deus o livre se arrumar, se você arranhar essa autoimagem. Ela precisa ser imaculada. Então qualquer crítica, qualquer senão, qualquer... Nossa, fica uma dor tão grande. Para outros não é a autoestima que está em questão, é o trabalho. Se você diz algo que a desabone, ela pensa: nossa, eu vou perder meu trabalho, não posso ter meu trabalho assim, assado e tal. Então, verificar onde isso pega na pessoa, olha, não é uma tarefa tão difícil. Em boa parte dos casos, a própria queixa que a pessoa apresentar no consultório já mostra provavelmente onde ela foi afetada pela opinião excessiva alheia. Por exemplo, se a pessoa diz para você no consultório: doutor, olha, isso que a pessoa disse faz com que eu pareça o quê? Uma pessoa que não age correto, que abandona os amigos, que não é bom com os amigos, não é? Ou então: doutor, isso que a pessoa diz me lembra lá antigamente quando a minha avó falava tal coisa, não sei o quê. Ou então a pessoa diz: doutor, isso que a pessoa diz não é verdade, é mentira, e eu não gosto quando mentem. É aí que está me atingindo. Então está atingindo nos preceitos morais, éticos. De acordo com a queixa, nós temos uma ideia aproximada de onde esta opinião excessiva está batendo nos seus sistemas de correspondência. Mas há muitas falhas nesse registro, né? Às vezes a dor não corresponde ao local, como aquelas dores fantasmas. Então a gente precisa ver isso com bastante cuidado, sem precipitação. Mas existem outros fatores de profundidade, de complexidade nisso que estamos tratando aqui. Olhem, essa ideia, por exemplo, eu acabei de citar para vocês esse terapeuta, o Dr. Wayne Dyer. O Wayne Dyer desenvolveu um trabalho muito extenso sobre essas questões. Para ele, uma pessoa que é muito focada na opinião alheia, ela precisa dessa aprovação demais, porque para ela, o que o outro pensa dela é mais importante do que aquilo que ela mesma pensa de si mesma. Olhem que interessante. É como ele acreditava, as pesquisas dele mostravam isso. Quer dizer, uma pessoa que está segura e tranquila: não, não sou isso que a pessoa está dizendo, tal, e está tranquila, isso tem força, provavelmente então ela não padecerá desses elementos. Mas, no caminho do aprofundamento das coisas, nós precisamos ver alguns detalhes. Vamos falar um pouco sobre forma e sobre conteúdo. Por vezes, a forma como toda essa crítica vai se estabelecer está muito distante dos conteúdos. Por vezes, isso ocorre ao contrário. Eu vou traduzir isso para o português. Considerem o seguinte: Quando eu falo o excesso da opinião alheia em nossas vidas, o que é o excesso? Qual é a balança que vai me dizer, eis o excesso? Está aqui o excesso que a pessoa está fazendo na minha vida. Por exemplo, uma mãe quando grita com o filho e diz que ele está errado, que ele agiu mal e que isso não é correto e que ela não vai perdoá-lo tão cedo porque está magoada. Isso foi excesso? Foi excesso, por exemplo, o grito? Ou foi excesso ela ter dito que não ia perdoá-lo tão cedo? Onde foi o excesso aqui? O excesso foi na forma da apresentação disso? O excesso estava nos conteúdos apresentados? Uma coisa não dizia respeito à outra? O que houve? Acredito que nenhum de nós tem bola de cristal para responder essas questões. E que a maneira de sabermos isso é pelo estudo diligente, minucioso, de historicidade, estrutura de pensamento. Aí sim, poderemos ter uma ideia mais próxima do que está acontecendo. O que houve aqui foi um caso de excesso, de forma? Quer dizer, a mãe, no fundo, nem acreditava, nem pensava nisso, foi só a maneira de dizer? Ou foi o conteúdo, ou foi o contrário? Ou foram as duas coisas? O que aconteceu? Antes de entrar agora ainda em assuntos mais profundos que estes, vou fazer mais uma pausa para que vocês possam colocar reflexões, considerações que têm enriquecido muito os nossos trabalhos aqui. Agradeço então a colaboração dos senhores, se tornam os nossos trabalhos aqui muito bem mais profundos. Aliás, isso que o colega acaba de dizer é um dos fatores que no consultório nós temos inúmeras vezes presentes. Em muitas ocasiões não é mais preciso que o outro esteja presente para que uma opinião excessiva se forme. Isso ocorre quando a própria pessoa, já pré-agendada para essas coisas, ela mesma formula a opinião excessiva para o outro. A coloca, a vivencia e o outro aqui é uma coisificação, porque ele nem precisa mais existir, às vezes até já morreu. Vamos a um exemplo disso. Por vezes a pessoa, você vai até a casa de um amigo levar um presente, mas aí ao fazer isso já imagina, não, ele vai dizer que esse presente eu comprei no 1,99, porque eu nunca lhe dei nada e porque eu estou querendo alguma coisa dele. E é por isso que eu estou levando esse presente para ele. Olha, olha o que a pessoa está fazendo. Ela já criou uma opinião excessiva do outro para ela, sem a presença do outro. Às vezes o amigo receberia, dizia, puxa, que bacana, eu queria tantas, uma caneca como essa. Você achou onde? E os dois riam muito quando ele disse, eu comprei no 99, passei e vi, achei a sua cara, essa caneca. Comprei e derem boas gargalhadas, mas nada disso acontecerá. Ele já se hiperagendou quanto ao que o outro faria sem o outro. Também nesta categoria, ainda que em outra disposição, ocorrem coisas como achar que o que você fez determinada vez na vida gerou na parte do outro um julgamento excessivo com relação a você, por exemplo, na forma de mágoa. Então você acha que determinada coisa que você fez, a outra pessoa guardou e que agora, quando ela se refere a você ou qualquer coisa que de você chegue até ela, será tratada pelo crivo imenso de uma mágoa, de uma retaliação ou de algo assim. E muitas vezes a outra pessoa nem lembra o que houve, sabe? Foi uma bobagem, ela já esqueceu, não há nada disso. Mas, fazendo um link, um aprofundamento agora, para o próximo item que vamos tratar, depois desse que vimos de forma e conteúdo, eu selecionei para vocês uma entrevista muito bonita do Charles Aznavour, um músico francês, um grande músico, não é? Seria para nós alguém como Roberto Carlos, seria nos Estados Unidos alguém como Frank Sinatra, nessa ordem, provavelmente. E numa entrevista das muitas que ele deu, foi perguntado a ele o início do trabalho dele, que foi muito difícil, nossa, foi muito difícil, não é? E ele passou pelo peso imenso da opinião alheia, nesse trecho que eu vou ler para vocês. Ele diz: "A primeira vez que me apresentei num palco com um contrato assinado foi aos 9 anos de idade. Foi ali que começou, e desde então eu nunca mais parei, nunca parei de trabalhar. Seja numa ravé, seja numa peça de teatro, num recital, um papel de cinema, desde 1933 eu nunca parei, são 75 anos de carreira." E aí o entrevistador diz que quando ele fez a primeira grande apresentação dele foi no Teatro Alhambra, e que ele contava então com pouco mais de 30 anos de idade, e que foi um marco na carreira do Charles Aznavour. Olhem, por favor, prestem a atenção a isso que ele vai nos colocar sobre o que houve com ele nessa ocasião. Ele disse: "No Alhambra eu conquistei o sucesso, mas foi lá que a imprensa foi obrigada a dizer que sim, que era possível ter sucesso. Durante 6 canções que eu cantei, nada aconteceu. Foi na 7ª canção que houve um estalo. Eu inventei algo. Na época não se fazia luz, não se fazia luz para o palco. Colocava-se apenas um projetor. Mas para a 7ª música eu tinha luzes especiais que se mexiam. E além do mais, a canção era boa. Ao deixar o palco..." Aí o entrevistador disse: "Sim, mas naquela ocasião, quando o senhor saiu do palco, né, o senhor temeu que fosse o pior, a pior recepção possível." O peso da opinião alheia ali era determinante e fundamental, porque o que ia acontecer, pelo menos nos próximos tempos, para ele. A resposta dele foi: "Ao deixar o palco, tive tempo de dizer ao meu agente: amanhã nós vamos mudar de profissão. Mas quando retornei, foi a primeira vez na vida que eu vi um standing ovation, aquelas aplausos de pé de toda a plateia, né? Não era costume. Depois, só fui ver isso de novo nos Estados Unidos. Hoje se faz isso para qualquer imbecil, eu acho ridículo. Na TV eles dizem: 'Bom dia, Monsieur,' e todo mundo quá, quá, quá. 'Bom dia, madame,' e bate em palmas. É ridículo. Tornou-se algo superficial. Eu sinto repulsa por esse aspecto fictício que se quer dar à profissão em que há. Cada vez mais jovens. Preparam-se esses jovens para um mundo artificial, e se eles entram no jogo, vão também se tornar artificiais. É preciso ter talento. É preciso de alguma forma evoluir." O peso da opinião alheia naquele momento foi fundamental para Aznavour. Aquilo foi um diferencial para a vida dele. E provavelmente o deixou muito, muito abalado quando ele achou que poderia, o pessoal poderia recusá-lo e que não era, porque a inovação dele não seria boa. E é exatamente neste ponto que eu quero introduzir o próximo aprofundamento com vocês. Até aqui ficou parecendo muito aqueles elementos de ping-pong. De um lado uma pessoa, de outro lado a opinião excessiva sobre ela. Não é como se ela precisasse interagir na forma de um ping-pong. Já consideraram que, por vezes, isso tudo funcionará muito aproximadamente como um amálgama, que não haverá mais propriamente um esse outro ou nós, e que a opinião excessiva, alheia, estará em outro lugar que não neste outro? Vamos traduzir isso para o português. Por vezes você tem uma interseção de estruturas de pensamento com alguém muito forte. Essa pessoa convive com você, você a ama, você tem uma vida com ela, etc. Vocês estão muito próximos. E por vezes, por uma questão qualquer que estão vivendo, uma dificuldade, a dificuldade de gravidez, dificuldade com o orçamento da casa, dificuldade com um familiar enfermo, dificuldade por uma outra questão qualquer, uma dessas pessoas sente e começa a reagir fortemente, como se estivesse sob o crivo de uma opinião excessiva alheia, que às vezes é flutuante, não é do marido ou da esposa, não é, sabe? Então funciona mais ou menos assim. Vou ilustrar por aproximação, porque isso vai muito longe, mas a título de ilustração vou simplificar. Então, essa pessoa, por exemplo, ela chega em casa e ela cisma com um dos filhos, que não tem nada a ver com isso, mas ela cisma e diz: ah, porque você sempre me critica, porque você nada do que eu faço para você está bom, não sei o quê, e a criança vai chorando lá para o quarto, não quer saber de conversar com esse pai, com essa mãe. Aí chega o seu marido, esposa, e diz: ó, o que está vendo? O que que você tem? Ah, você também, não, nada está bom, e não sei o que, repete o discurso. No fundo, mal-estar. Porque em parte isso é verdade, em grande parte não é. Mas vejam, como houve um amálgama, e agora há uma situação de dificuldade que todos ali estão atravessando, e essa pessoa se habituou, sabe, aqueles que acham que sempre tem que ter um culpado, sempre tem que ter alguém que causou um mal, sempre tem que ter um bandido e um mocinho em algum lugar. Então, como não localizou isso em parte nenhuma e nem ninguém lhe disse nada, esse elemento surge, mas surge muitas vezes como flutuante. Ele fica por ali, para um lado, para o outro, vai para lá, vem para cá. Às vezes pode repousar sobre determinada situação, e aí essa situação, seja ela ou não, será então tida como a culpada. E aí a pessoa vai dizer: ah, lá no meu trabalho, doutor, todo mundo fala mal das pessoas, todo mundo critica, todo mundo pensa o pior, é um horror, não sei o quê. Ele indexou, encartou naquele lugar. Por vezes, dependendo do que está andando na clínica e onde vocês estão trabalhando, talvez tenhamos que deixar por um tempo ali a situação, ainda que isso tenha dilemas éticos e morais de várias ordens. Outras vezes não. Outras vezes, dependendo da IP da pessoa, você já pode trabalhar isso, redimensionar e conduzir para outras paragens. Isso eu citei apenas como uma ilustração para vocês observarem a complexidade que pode chegar um assunto como esse nessa parte introdutória, né? A opinião, o excesso da opinião do outro, da opinião alheia e como ela pode funcionar nesses elementos. Dentro disso, o que acham daquela pessoa que tem o excesso da opinião alheia de dois lugares diferentes e igualmente importantes? Por exemplo, às vezes a pessoa já é um adulto e conserva muito forte a opinião alheia da escola onde ela estudou, que é uma, e do lar onde ela foi criada com uma tia, não foi pai nem mãe, foi com uma tia, que é outra. E uma esbarra fortemente com a outra. Em determinadas coisas na vida, vence a opinião da tia sobre essa pessoa. Em determinadas outras, vence a opinião dessa outra pessoa, da escola. Há pessoas que vivem quebradas, sabe? Elas passam, às vezes, a impressão de susto. É como se elas, ao fazerem determinada coisa, tivessem que prestar conta imediatamente à escola, a um familiar, a elas mesmas. Sempre há alguém que fala de algum lugar, alguém que direciona de algum lugar, e a pessoa tenta elaborar esses discursos, ver essas coisas. E é muito difícil, às vezes é muito difícil organizar esses elementos, essas coisas. Vou parar o gravador para que vocês coloquem aqui considerações e depois nós vamos dar uma última parte com um último aprofundamento a essas questões todas. Vamos então agora à última parte do nosso trabalho. Para além de tudo isso que vimos, existem ainda alguns desdobramentos importantes. Dentre esses desdobramentos, há um que vou tratar agora. E para isso, nós vamos até a França. Vamos conversar com Michel Maffesoli, que é um pensador francês, que ele é um crítico muito agudo dos nossos dias, dos nossos tempos, né? Maffesoli, ele costuma, parece que onde ele passa, ele faz aquele olhar de raio-x e costuma fotografar coisas e depois trazer isso à baila. Ele tem expressões muito fortes, esse filósofo, nas obras dele. Por exemplo, cegueira coletiva é uma expressão que ele usa, ou cadáver da modernidade, são expressões que ele utiliza. Então, através desse pensador, nós vamos fazer um último aprofundamento nesse trabalho. E se essa excessiva opinião de outros já não puder ser identificada? Se ela existir, mas já estiver disseminada, por exemplo, num processo cultural, num processo de educação, num processo de época. Vejam, muitos dos senhores são educadores, trabalham em escolas, dão aulas, outros são terapeutas, trabalham na clínica. Mas vamos supor, vamos considerar a escola. A Léo há pouco estava falando, ilustrando sobre a escola, como diretora, tal, o que acontece. Observem, por vezes, a própria ideologia que perpassa o processo educacional, não digo nem numa escola, às vezes numa época inteira, num contingente bem maior, uma ideologia embutida ali já incute uma opinião excessiva sobre a individualidade da pessoa, mas não de maneira aberta, não de maneira que ela possa, inclusive, dialogar com isso. Entra por caminhos sorrateiros, por caminhos difíceis de identificar, manipulando, gerando culpas, remorsos, necessidades, fabricando, às vezes, necessidades. Então a criança entra numa escola e, quando ela tem 12, 13 anos, ela chega em casa irritada com a mãe. E a mãe diz que, ah, meu filho, ah, não é contigo, não sei o quê e tal, e briga e vai para lá. E a mãe vai até ver o que que está acontecendo. E a criança está assim porque o amigo comprou um tênis de uma grife importante, um valor importante, aquele tênis também, caríssimo para os nossos padrões brasileiros. E a criança se sente ultrajada por não ter um tênis daquele que o amigo tem. Por onde passou essa opinião excessiva que incute nessa criança? Você tem que ter um tênis tão bonito quanto o do seu amigo, com a mesma marca tão bonita. Por onde isso passou? Já que no processo educacional, e essa mãe foi muito cuidadosa, colocou essa criança, após ler o conteúdo programático da escola, a que ela se propõe e tudo. Ora, e vejam, não há uma queixa pontual aqui. A criança está revoltada, quer o tênis, nem sabe às vezes verbalizar, já briga, bate no irmãozinho menor, a mãe fica perdida. O pai diz: ah, ele viu isso aí numa propaganda de TV. Não, ele não viu. Ele viu isso na propaganda do pé do amigo. Foi lá a propaganda que ele viu. E nem sabia que estava vendo uma propaganda. Uma propaganda insidiosa que diz: ou você compra um tênis desse, ou você está fora, meu amigo. Você não é suficiente. Você não é bom o bastante como esse que está vestindo tênis. Essa crítica corrosiva, impiedosa, essa opinião excessiva, alheia, que se instaura dessa forma, é uma das mais perniciosas e terríveis da nossa época. Não pense que eu estou fazendo uma crítica à direita ou esquerda ou centro ou qualquer coisa, não é nada disso. Qualquer que seja a orientação ideológica, nós teremos esse problema aí, como vocês muito bem sabem. Não se trata de um elemento. O Michel Maffezoli coloca muito bem essas questões e outras. Observem o que ele fala. Penso que há um verdadeiro problema hoje. Estamos em um desses momentos em que existe um desacordo muito forte entre o povo e as elites. Na Europa, por causa dessa dessintonia, vemos o retorno do populismo, da demagogia, de Marine Le Pen, de outros políticos. Quando há um desacordo, um fosso entre o que é dito e o que é vivido, é ali que vão se alinhar os discursos de ódio, xenofobia, racismo, de extremos. Isso ocorre quando há uma dessintonia entre, para usar o conceito de Michel Foucault, as palavras e as coisas. Nós ficamos com as palavras modernas dos séculos XVIII e XIX e não vimos que as coisas evoluíram. Daí vem o sucesso dos extremismos. Bem, dentro disso, o que deseja esse eleitor extremista? No nosso país, que está vivendo agora o segundo turno das eleições, em algumas semanas, tanto aquele que vota para um lado, para o outro, e às vezes com argumentos, de maneira ponderada, achando que está fazendo um diálogo, pode estar inoculado por uma visão extremista e não sabe. Seja votar em direita, seja votar em esquerda, como alertar tais pessoas? Como alertar que o que se está fazendo é excessivo, é uma opinião alheia excessiva? Tema do nosso ensaio em aula de hoje. Como fazer para que tal pessoa se dê conta de que algo está nesta disposição? Parte da resposta foi dada durante todo o nosso trabalho de hoje. A outra parte da resposta vem agora. Os contextos e as interseções de EPs costumam, em boa parte dos casos, mostrar isto. Vou dar um exemplo para vocês. Um homem que bebe, chega em casa, bate na esposa, enxota os filhos. Muitas vezes para ele isso é razoável. Muitas vezes, se você conversar, ele vai dizer que ele chega, não tem comida, que chega, eles destratam ele, não sei o quê. Parece que ele está com a razão até de reagir com tamanha agressividade. Se ele tiver um certo traquejo em lógica, ele pode até argumentar que está se defendendo, na verdade, ao atacar as pessoas, já que ele não tem outra forma de se defender. Ok. Seja como for, se isso para os padrões base categoriais, para as interseções de EPs, é um excesso, como mostrar a ele? E então, o próprio processo historiográfico dele e a EP poderão mostrar a ele, pelos caminhos que vocês muitas vezes encontrarão e algumas não. Por exemplo, às vezes é por uma recíproca de inversão. Você vai lá, conversa com o irmão dele e o irmão dele vem e diz para ele: Fulano, que isso? Nós não fomos criados assim. O que que você está fazendo? Está jogando sua vida fora? Onde já se viu bater na sua esposa? E ainda beber desse jeito e não sei o que e tal. E ele então toma um choque epistemológico e o espelho mostra claramente a ele o que está se passando. E ele coloca as mãos na cabeça e se dá conta. O Michel Maffezoli não tem uma opinião tão otimista sobre essas coisas. E na realidade eu sei que muitas vezes, ainda que eu coloque de maneira didática assim, muitas vezes vocês sabem, as coisas já vão de tal maneira longe que até a tentativa de mostrar algo para uma pessoa que é excessivo acaba gerando mais complicações, né? A gente sabe como só estamos tentando melhorar as coisas, não quer dizer que vamos conseguir em boa parte das vezes. Então ele diz, hoje mesmo, ele está falando aqui dos eleitores extremistas. E Michel Mafesoli diz, hoje mesmo recebi um e-mail de um eleitor de Marine Le Pen, um trabalhador rural do oeste da França, que nunca havia votado antes e que se dizia um onda azul marinho, porque Marine sabe falar da vida cotidiana, sabe falar das coisas com as quais somos confrontados, ela sabe falar do medo em relação ao estrangeiro. Foucault dizia que era preciso encontrar as palavras em conformidade com as coisas. E hoje, Marine Le Pen e o Mélenchon, com diferenças doutrinárias aparentemente fortes, sabem se referir à vida cotidiana, às coisas concretas. Fundamentalmente, não é o que vemos nos partidos institucionais. O voto na extrema-direita é um voto societário, termo usado para mudanças de fundo, como um tsunami subterrâneo. Não é simplesmente algo político. Há uma grande evolução na passagem da modernidade à pós-modernidade. E a inteligência francesa compreende muito mal isso. E aí eu volto a dizer, entram os extremismos. Ah, como eu disse, não, essa ilustração não quer dizer que estou fazendo uma crítica à extrema-direita ou à extrema-esquerda. Qualquer que fosse aqui a tendência extremista, eu receberia uma leitura dentro do que estamos fazendo, no mesmo sentido. Ah, com isso, chegamos ao final do nosso trabalho sobre a opinião excessiva alheia. É um ensaio que fizemos nesta noite de sexta-feira, com transmissão direta aqui da Europa para o Brasil. Eu vou desligar o gravador para que possamos trocar palavras finais e considerações sobre o que trabalhamos hoje.
Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là, accroché des lilas jusque sous nos fenêtres, et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine. C'est là qu'on s'est connu, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème, la bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, la bohème, nous ne mangeons qu'un jour sur deux. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire, et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire. Et quand quelques bistrots, contre un bon repas chaud, nous prenaient une toile, on récitait des vers, groupés autour du poêle, en oubliant l'hiver. La bohème, la bohème, ça voulait dire, tu es jolie. La bohème, la bohème, et nous avions tous du génie. Parfois il m'arrivait, devant mon chevalet, de passer les nuits blanches, retouchant le dessin de la ligne d'un sein, du galbe d'une hanche. Et ce n'est qu'au matin qu'on s'asseyait enfin devant un café crème, épuisé mais ravi. Fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie? La bohème, la bohème, ça voulait dire la bohème, et nous vivions de l'air du temps. Au hasard des jours, je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse. Je ne reconnais plus ni les murs, ni les rues qui ont vu ma jeunesse en haut d'un escalier. Je cherche l'atelier dont plus rien ne subsiste. Dans son nouveau décor, mon arbre semble triste et les lilas sont morts. La bohème, la bohème, on était jeunes, on était fous. La bohème, la bohème, ça ne veut plus rien dire du tout.